imagem do pai, né? De formas diferentes pra se expressar, etc. Porque eles estão com o pai preso. Eles ainda tentaram suavizar essa parte, né? Falar, ó, oh, é filho, veja bem. Não sei se vai sensibilizar o ministro, mas eles usaram esse argumento também, eu acho que na tentativa, né? De justamente não deixar a situação tão ruim para a questão eleitoral. Porque aí é isso. É, não vejo prejuízos para Jair Bolsonaro após essa resposta. Acho sim. que Moraes não vai revogar a prisão domiciliar, mas acho que pode sim Moraes pedir para que o TSE faça ali uma avaliação, um julgamento, né, uma análise, dependendo de quem for o relator, sobre essa deepfake usada, se ela é válida ou não é válida, porque se for válida, abre um precedente para outras campanhas sim, usarem exato. Também. É. E aí cria-se todo um problema, porque quando você abre precedente para um, você abre para todas as campanhas. A gente só tá no começo, né? É. Aliás, nem começou, mas quando começar, a gente ontem tava entrevistando o Caiado, depois da entrevista, conversando com ele, né? A gente falou isso com ele. O prazo, na verdade, da campanha é muito curto, são 45 dias só. Sim. Então, na verdade, quem tá sendo oficializado já tá em campanha, né? É. Todos eles já são candidatos. Então, assim, por mais que só 16 de agosto a campanha comece oficialmente, todo mundo já está em campanha. Então, o prazo está muito curto. A gente estava falando ontem também que faltam 10 semanas para o primeiro turno. Isso é muito pouco, né? Pensando em presidencial. Então, daqui 10 semanas a gente vai ter um desfecho de tudo isso. Claro, provavelmente levando ao segundo turno, é o que dizem as pesquisas. Mas é isso, é crises atrás de crises e que, nesse caso, não tem nada a ver com eleição, não vai ter prejuízo eleitoral, mas é uma questão jurídica ali que pode impactar a campanha.
É isso. Gabriel Bus, portanto, acompanha lá o trabalho dele no portal Metrópolis, toda a cobertura de política em metrópolis.com. Valeu, Bus, obrigado pela participação, até semana que vem.
Obrigado, gente, boa noite.
E a gente fala agora da nova pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, que mostra que o presidente Lula segue na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto. No principal cenário de primeiro turno, Lula aparece com 44,9% das intenções de votos. Em segundo lugar, está o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 35,8%. Na sequência, vem Renan Santos, com 7,8%, Ronaldo Caiado com 3,1% e Romeu Zema com 2,8%. A vantagem de Lula sobre Flávio é de 9,1 pontos percentuais, praticamente a mesma registrada na pesquisa anterior. E o levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O atual presidente venceria por 49,2% a 42,9%, mantendo a vantagem de 6,3 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, Lula também derrotaria Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro em confrontos diretos em segundo turno. A Atlas Intel ouviu 5.021 eleitores entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de formulário eletrônico. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. Essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08602/2026.
Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar essa notícia aqui, hein? Uma moça de 19 anos engravidou do sogro.
Ih, rapaz.
Por engano. Na cidade.
Uma?
Na cidade de Itacambira, Minas Gerais.
Peraí, vá devagar que eu quero aprender.
Ouve aí. E tá gerando polêmica entre os homens e mulheres fofoqueiras lá da cidade. A cidade parou pra falar disso, hein?
Ih, rapaz.
Segundo o relato da moça, que é natural da cidade de Montes Claros, ela foi dormir na casa do namorado, que mora com o pai dele. E durante a madrugada, ela sentiu vontade de ir ao banheiro. Porém, ao sair do banheiro para retornar ao quarto do namorado, ela errou a porta.
Acontece nas melhores famílias.
Devido estar muito escuro.
Sonâmbula.
E foi parar no quarto do sogro.
Ih, rapaz.
Ao se deitar na cama do sogro, Ela já foi beijando ele?
Ixi.
E nem percebeu.
É, semelhança.
Pensando estar beijando o seu namorado?
Nossa.
E nesse engano gostoso, ela acabou engravidando do sogro. Ah, gente, peraí, né? Faz estão de brincadeira. O sogro tem 55 anos, é viúvo. Diz que pensou estar sonhando com a sua afinada esposa. Olha o miserável.
Que sonho que
a
cara.
A cara nem treme.
A defesa tá boa, tô gostando.
A cara nem treme. E carcou a chibata na bola sem dó, amigo. O cara carcou a chibata. Olha, ele diz que é inocente. Não tem culpa se errou a porta, ela, né? Se errou a porta do quarto.
Certinha,
e acabou deitando com o meu sogro.
Não,
ela é inocente.
Culpado é o da Gaia lá, né? No outro quarto. Coitado.
Bom, o namorado terminou o relacionamento. E aí adivinha com quem que ela ficou no final das contas?
Ela ficou com o sogro?
Com o sogro.
Ficou muito ruim pro filho, hein?
Acertou, não, aqui, miserável?
Não, isso aqui.
Nossa,
isso aqui
não, é possível. Família, isso aí,
não é possível isso aqui, não.
Gente, que loucura.
Não, isso aqui, vocês estão brincando na minha cara, hein? Alguém acreditou nisso?
Não, se alguém é um roteirista aí, copia essa história aí e faz um filme, hein?
Você acha que acontece,
Jana? Claro que acontece.
É mesmo, é? Já quase aconteceu com você, né?
Não.
É, sentou no colo errado, gente.
Ô, Miriam! Erro de porta, gente.
Sim.
Ó, no direito penal existe erro de tipo, tá? Isso aí foi erro de porta, sim.
Erro de porta,
não ia perguntar que tipo de erro.
Não, e foi na porta certa pra engravidar, inclusive.
É.
Se fosse na outra porta, não tinha engravidado,
não. Vez.
Mas, ô Miriam, você acha que...
Seria mais bonito se ela falasse que tava afim dele, né?
Não. Lógico. É, menina. Não é. É verdade, eu também acho.
Melhor. Termina, fica com
gente. Não, e essa do
Sogro. Não foi
nada. Tava
planejado.
Sonhando com a finada, pelo amor de Deus.
É, diz que sonhou. Assim, você vai defender ainda, gente?
Mas não foi planejado.
O cara ainda fala, não, eu sonhei que tava sonhando.
Era muito parecida, né, Gomide?
Um sonho realista com a
finada.
Com a
viúva. Muito parecida com a namorada do filho.
Você tá de brincadeira com a minha cara, minha. Bom, 8220041, 8220041. Comenta aí com a gente no nosso Metrozap o que você achou dessa história. Já passou algo parecido?
Se aconteceu com alguém, por favor, conta.
Ou mais do que isso, já teve vontade de errar a porta em algum momento da vida?
Ixi, tem muita gente que erra a portinha, viu?
Não sei do que você tá falando, não. Mas, enfim, manda aí, 8220-1041. Já tem gente mandando mensagem, inclusive. Já a gente ouve. E no próximo bloco, a gente fala dos direitos das mulheres ao buscarem a pensão alimentícia para os filhos e a prisão por dívida de alimentos. Como é que ela ocorre, hein? É daqui a pouquinho, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Escuta tudo!
Bom dia, Lucão! Que é isso, hein, Lucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
E você, quer que eu conte o quê? Manda seu alô aqui no Metrozap.
Bom dia,
Serra!
Luísa! Aqui é a Lara.
Oi, Lara!
Manda estudar tudo pra gente!
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Embarque em uma jornada épica na Estelona.
O Rejeita que está voltando.
Trazendo vingança.
De Christopher Nolan, A Odisseia. Hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Vai, tem de todo estilo. Todos vão querer ganhar. Tênis, chinelo, bota e acessórios, variedade pra presentear. Seu pai merece mais abraço, seu pai merece emoção, seu pai merece Polieli,
um presente de coração.
Pais Polieli, o estilo do seu pai pede.
Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília. Garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
Rádio Metrópolis.
É inauguração na estação Fiat Parque Sul. Corra e aproveite ofertas exclusivas.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Novas R com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. E Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá, tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar ou vem logo pra Brascar?
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
Estamos de volta, 6 horas e 32 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Bate-Papo Metrópolis. 8220-1041, esse é o nosso Metrozap. Você que não conhece o nosso programa ainda, né? Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Não se espante com esse tan-tan-tan doido.
Desculpa
aqui.
Qualquer coisa.
Da Janaína Oliveira, desculpa qualquer coisa. Mas é assim mesmo nosso programa, viu? É um programa de jornalismo, viu? Não se espante, não. É noticioso, mas é daquele jeitinho nosso aqui de todo dia. Vamos lá, vamos ouvir a galera, vamos bater um papo com os nossos ouvintes pelo nosso Metrozap.
Meus amigos, muito boa noite.
Opa!
Patrick, Janaína,
Olá,
Thiago,
Lira,
e a todos que nos ouvem nos Olá. Quatro cantos do nosso quadradinho do Distrito Federal.
Fala, bom,
sobre as pesquisas eleitorais, é importante a gente também destrinchar um pouco os números. Inclusive, algumas pesquisas já apontam que o Lula chega a 46%, yeah, aumentando os números das últimas pesquisas, né, que foram em 2022, e também vence no Rio de Janeiro, coisa que não acontecia, né, inclusive perdeu por muito nas pesquisas em 2022 no Rio de Janeiro, que é a casa de Flávio Bolsonaro, e também em Minas Gerais o Lula continua vencendo, ainda segue na frente das pesquisas, mesmo ainda definindo o seu candidato, que deve ser mesmo o Patuzano Nias. Então, muita coisa ainda deve rolar, né? O Lula ainda é muito forte no Nordeste, mas vale citar que com essa melhora nos números, cada vez mais o primeiro turno começa a acender assim no túnel, podemos dizer assim, as chances do Lula vencer em primeiro turno e que iria pro seu quarto mandato, né, seria o tetra, podem acontecer ainda em primeiro turno, viu?
Boa, Rômulo. Esse menino gosta de número.
Ele gosta,
é impressionante,
né?
É impressionante. Ele agora, não só gosta, como ele consegue.
Primeiro turno, eu acho um pouco difícil, né?
É, não, é difícil,
é, muito,
né? E
difícil.
Até porque acho que tem muita coisa ainda pra rolar até outubro. Mas
e tá aparecendo muitas vias, né? Tá se dividindo bastante já.
Então
pode ser que no primeiro eu acho que não aconteça.
Eu não duvido de nada
eu
nessa vida.
Eu também não
viu?
Duvido.
Eu não duvido de nada nessa vida. Mais um, vamos lá.
Rapaz, essa história aí do.
Gostou?
Da namorada entrar no quarto do sogro.
Erro de
graça, né? O namorado acabou terminando, né?
Já terminou.
E A namorada vai virar madrasta.
É verdade.
Falou, galera, boa noite.
Alexandre. Valeu, obrigado boa pela noite. Sua participação, Alexandre. É verdade, vai virar madrasta. Vai continuar frequentando. Vai continuar na família. Aliás, definitivamente entrou pra família.
Ali deu uma situação. Aliás, a gente pode até depois trazer pro nosso tema do dia, como é que vai ficar a questão da pensão nesse negócio.
É verdade.
Imagina, que é o tema, né?
É verdade. A gente vai falar disso a partir de agora, inclusive. 8220-1041, mande aí a sua participação no nosso Metrozap.
Olha, gente, vamos dar o início aqui no nosso tema do dia, então.
Que susto.
Vamos por aí, não. Vamos pro tema do dia. Agora é faceta séria agora.
Beleza.
O Distrito Federal, gente, registrou 5.348 prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia desde janeiro do ano passado, segundo dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O número representa uma média de 10 prisões civis por dia nos últimos 18 meses. Segundo somente no primeiro semestre desse ano, foram 1.777 decretos de prisão por atraso no pagamento de pensão. O volume é 15 vezes maior que o número de prisões por tráfico de drogas realizadas nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil. Apesar dos números altos, a falta de pagamento da pensão alimentícia não é considerada crime. A prisão é uma medida prevista na legislação para obrigar o devedor a cumprir uma obrigação considerada essencial para a sobrevivência de quem recebe esse benefício. A gente conversou com a advogada Carla Kobayashi e ela explicou que essa prisão tem caráter de cobrança e não de punição.
O foco é a urgência na sobrevivência daquela pessoa que está recebendo os alimentos e que está privado da sua sobrevivência mínima, né? Que é comer, que é ter as suas necessidades básicas ali amparadas. Lembrando que a intenção da prisão civil não é punir e não tem nenhuma consequência criminal. Ela tem apenas a intenção de forçar o pagamento dos alimentos devidos, principalmente para as crianças e para os adolescentes em fase de desenvolvimento.
Olha, pela legislação, a prisão civil pode ser determinada quando o responsável deixa de pagar as três últimas parcelas da pensão. O período de detenção pode chegar a 30 dias e não elimina a necessidade de quitar a dívida. Caso o pagamento continue atrasado, outros mecanismos podem ser usados, como a penhora de bens. Uma nova medida aprovada pelo Senado, chamada de Pix Pensão, prevê a transferência automática de valores atrasados da conta do devedor para a pessoa que recebe a pensão após autorização judicial. Esse projeto aguardava sanção presidencial, mas a Janaína está com novidade aí, né, Jana?
Sim, o presidente Lula, Thiago, acabou de sancionar essa lei que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, né? Batizado aí de Pix Pensão. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. A lei, ela altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática mês a mês do valor devido diretamente para sua conta bancária ou de um representante legal. Pelas novas regras, caberá à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela justiça.
É, vamos lá, a gente vai falar sobre isso, esse é o nosso tema do dia. Os direitos das mulheres ao buscarem a pensão alimentícia para os filhos. Mas antes, vamos às informações do trânsito. Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Porque a gente vai conversar com o Hudson Diniz para saber como é que tá aí as vias do DF em tempo real. Onde é que você tá, Hudson?
Vamos lá, Patrick, acompanhar o nosso ouvinte que sai da região central nesse momento, no sentido região norte, Sobradinho e Planaltina, e não enfrenta dificuldades através da saída do eixo monumental na conexão com a Épia Norte. Se preferir, o nosso ouvinte pode seguir também através do eixão norte Ponte do Braguito. Já a BR-020 tem trecho de lentidão próximo ao setor Mestre Darmas. Nesse ponto, como não tem rota alternativa, o nosso ouvinte segue acompanhando aqui a Rádio Metrópolis. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Bom, vamos falar então dessa prisão por dívida de pensão alimentícia. Como é que ela ocorre? Se a pessoa fica sabendo antes que existe um mandado de prisão ou não? Porque uma coisa que me chamou a atenção do que você falou, Thiago, é dizendo que essa prisão ela tem um caráter não de punição, mas de cobrança. Por um momento eu achei legal, né? Porque, olha, é uma cobrança, mas para isso você vai ter que ir para prisão. Você não tá sendo... De certa forma, é uma punição.
É, não deixa de ser.
Não deixa de ser.
Não, mas... deixa de ser, Patrick, mas ali já esgotou todos os recursos previstos.
É,
né? Vai atrás da pessoa, cobra e a pessoa nem aí.
É, e eu acho que não tem, não arranha ali a ficha criminal da pessoa,
né? Quando se trata de alimento, né? Tem que prestar atenção, é uma criança.
Não, sem sombra de dúvida.
E a polêmica que gera nesse ponto aí também é que muitos alegam que, se eu tô preso, como é que eu vou levantar dinheiro, né? Pra pagar e tudo mais. Isso. Então tem essas questões aí que desde que isso foi instituído lá atrás, vem sempre nos questionamentos quando a gente debate esse tema.
E vem também a questão das mães, né? Quando eu devo ir atrás, a partir de um dia após o atraso ou não, quanto tempo, tem tudo isso envolvido.
É, a gente vai conversar agora para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. A gente conversa por telefone com a advogada e especialista em direito civil com atuação nas áreas de direito de família e sucessões, a Josane de Albuquerque. Josane, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. E eu queria agradecer a oportunidade por falar num tema tão importante e que eu já trabalho com isso há mais de 20 anos e é realmente na área de família, esse é um tema bem sensível.
Sem sombra de dúvida. Doutora Josane, muita gente ainda acredita que pedir pensão alimentícia é um favor do pai, né? Na verdade, o que a lei diz assim? A pensão, ela é um direito de quem, exatamente?
Então, vamos começar do início. A pensão é um direito da criança.
Sim.
No caso específico que nós estamos falando, porque existem pensão que você paga para quem necessita, no caso, um parente, um pai, a própria ex-esposa. Isso é outro tipo de pensão. Nós estamos falando em pensão alimentícia para o filho.
Certo.
Né? Então, a pensão é um direito da criança. Ou seja, os pais que colocaram a criança no mundo são responsáveis por ela.
Perfeito.
Na hora da separação, né, o que acontece? A criança normalmente fica com um dos pais. Ou o pai, ou a mãe, a gente sabe que na maioria das vezes é com a mãe.
Sim.
Então, o pai é quem vai pagar os alimentos, ou seja, ele vai pagar o sustento daquela criança. E assim, tem que deixar claro que ele não vai pagar todo o sustento daquela criança. A criança tem necessidades e essas necessidades devem ser arcadas pelo pai e pela mãe, na proporção de cada um, né? Da possibilidade de cada um.
Entendi. Agora, como é que uma mãe pode pedir essa pensão alimentícia? Tem que entrar em contato com um advogado? Ou tem algum caminho mais acessível, mais gratuito, digamos assim?
E eu complemento, doutora, pode-se buscar esse pedido em quanto tempo? Um dia de atraso, dois dias, nunca pagou? Como é que funciona?
Não, então, o pedido, primeiro, vamos lá, a ação. O casal separou e a mãe, no caso, eu deixo bem claro que não é só a mãe que pede pensão, o pai também pede, existem mulheres que pagam pensão para as crianças quando as crianças ficam com o pai.
Certo.
Então, qual é a situação? Eu oriento meus clientes a tentar um acordo. Seja por advogados, seja entre o ex-casal, mas isso é muito difícil, normalmente não funciona. Então, a mãe, se tem condições, ela contrata um advogado que vai orientá-la quanto à documentação e ele vai entrar com ação de alimentos. Já se ela não tem condições, ela pode ir à Defensoria Pública e ela vai ser atendida, eles vão orientá-la e eles vão entrar e não vai ter custo nenhum para ela. Tá? Esse é, digamos assim, o início. Quando ela entra com a ação, aí o juiz vai fixar, sempre o advogado pede alimentos provisórios. O que é isso? É, no início, quando o juiz, a primeira vez que ele pega o processo, digamos assim, ele vai dar um valor, fixar um valor provisório, que normalmente não é o valor que a pessoa pede, mas é um valor intermediário, porque ainda o pai não foi citado e não falou a versão dele, né? Mas, para pelo menos cobrir algumas necessidades da criança, o juiz já defere um valor provisório.
Agora, a minha vida toda, doutora Josiane, eu ouvi que o percentual ele é de 30% do salário, né? Seja do homem, seja da mulher que precisa pagar a pensão. É por aí mesmo? Como é que é calculado esse valor?
Então, é meio que um mito que não é mito. Eu que já trabalho há muito tempo, eu não vejo, e para dizer a verdade, eu vi já 40%, mas em acordo.
Tá.
Acordo. Os dois acordam e aí o valor eu já vi até 50%. Mas, no geral, quando é o juiz que decide, existe realmente, não existe uma lei que diga que é 30%. Não existe. Mas existe, digamos assim, esse limite de 30%, porque o juiz está pensando o seguinte: essa pessoa que vai pagar, esse genitor ou genitora, e tem que sobreviver.
Sim.
Ele tem a vida dele. Então, ele tem que ter o suficiente que sobe para ele também, né, sobreviver. E lembrando que o que ele vai pagar não é o total da necessidade. Porque lembre, necessidade da criança, possibilidade de quem vai pagar e proporcionalidade. Então, assim, não é porque um pai ganha 500 mil que a pensão vai ser de 200 e a criança só precisa de 50 e ela vai botar na poupança, entendeu? Não é por aí.
Tá.
É necessidade, possibilidade. Então, o juiz vai decretar um valor que seja o suficiente para pagar a parte devida por aquele genitor ou genitora que deve pagar a pensão.
Ô, doutor, agora o que fazer diante de uma pessoa que não tem renda nenhuma? Pede-se ali aos avós, o que acontece?
Não, depende. Se a pessoa, vamos supor, não tem um contra-cheque, ela pode ser autônoma. O juiz vai fixar a pensão em, normalmente, salários mínimos. Eu já vi juiz fixar em 30% do salário mínimo, né? Ou, se a pessoa tem condições, é um empresário, mas ele não tem contra-cheque, porque ele é dono, então 10 salários mínimos, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa não tem nada, não trabalha, por alguma razão não tem condições, os avós podem ser acionados, mas eles não podem ser primeiramente acionados, entendeu? Primeiro aciona, entra com uma ação contra o pai. Se ficar aprovado nos autos que o pai não tem qualquer condição, porque inclusive o desemprego não é motivo para não pagar pensão.
Entendi.
O fato da pessoa ficar desempregada, né? Eu já vi juiz, inclusive, dizer o seguinte: meu senhor, o senhor sabe lavar um carro? Sei. Se eu lavar 10 carros aqui do estacionamento, o senhor vai ganhar aí uns R$200, já só já pode pagar a pensão.
É o famoso, então, se vira, né? Dá um jeito.
Se vira, dá um jeito. Porque ele próprio também tem que sobreviver.
Sim,
né?
Sim.
Então, ele não vai dar um jeito? O filho, não foi ele que pôs no mundo? Não. Então, vamos lá, né? Dê um jeito.
Doutora, agora, vamos falar da prisão mesmo, por causa da dívida de pensão alimentícia. Como é que ela acontece? A pessoa, ela é avisada antes? Em que momento que isso pode ser expedido aí, esse mandado de prisão? E a senhora falou aí que até os avós podem ser responsabilizados por pagar essa pensão alimentícia. Esse tipo de prisão pode afetar os avós também ou só o genitor?
Pode. O que que acontece? Olha só. O pai deixou de pagar. Muito bem. O pai deixou de pagar. Existe, né? Existe um mito dizendo não, tem que esperar passar 3 meses para depois entrar com a ação. Não. Se o pai deixou um dia de pagar, você pode entrar com uma ação pelo rito de prisão, porque fora de um dia a 3 meses, aí é a constrição patrimonial, ou seja, não, são os seus bens que vão ser bloqueados, né, penhorados, mas não há risco de prisão. O que, que acontece? Entrou, aí o pai ou a mãe, aquele que vai pagar a pensão, é citado primeiramente para dizer se pagou, para dizer porque, se não pagou, por que que não pagou. Ele tem que justificar, ele tem 3 dias para isso, 3 dias úteis. O que que acontece? Se ele não conseguir, se ele não pagou, se ele não conseguir convencer o juiz que ele não tem como pagar, ele vai ser decretado a prisão dele, vai sair um mandado de prisão e ele vai ser preso. E ele pode ser preso por 30 dias a 3 meses no máximo. Quita a dívida? Não. A prisão não quita a dívida. Ela só é um meio de pressionar o que... Eu creio que ninguém gosta de ser preso, ninguém quer ser preso.
Que pressão, então, hein, doutora?
É uma pressão. Mas assim, não é de hoje para amanhã que alguém levanta de manhã e diz, nossa, eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou pedir a prisão do meu ex porque ele não pagou. Não é assim. Normalmente, o casal se separa, há um litígio muito grande, porque as pessoas não sabem separar a conjugalidade, o fim da conjugalidade, da parentalidade. Não existe ex-filho, né? Existe ex-mulher, ex-marido, e as pessoas não conseguem separar. Então, esse conflito do casal, que não deveria atingir as crianças, atinge. Então, isso é algo que vai fomentando. Por exemplo, no caso de convivência, às vezes o pai atrasa 15 minutos para entregar a criança, a mãe já está ligando para você e dizendo, eu quero fazer uma busca e apreensão. Calma, né? Então, não é por aí. E a prisão também, eu tenho mais de 20 anos nessa área, eu nunca tive nenhuma prisão. Já pedi várias, mas o que que acontece? Faz um acordo para a pessoa pagar quando é uma pensão muito alta, né, faz um acordo para pagar parcelado. Eu sempre digo que o acordo é melhor que qualquer coisa. Você pede um pouquinho, a outra pessoa pede um pouquinho, mas todo mundo ganha no final. Uhum. Então, eu já fiz vários pedidos, mas no final deu, graças a Deus, deu tudo certo.
Doutora, a senhora falou aí em 3 meses. Então, eu posso dever a pensão ali, ficar 3 meses presa, sair? Qual é o risco de ser preso novamente se não pagar? Em quanto tempo? Como é que funciona
não, aí
isso?
Aí o que que acontece? Aí passa a ser, já houve a prisão, ela não resolveu, aí vai ser pela constrição patrimonial, ou seja, os bens vão ser penhorados. Pode penhorar até 30% da sua conta onde você recebe seu salário, né? 30% do salário, o seu carro, enfim.
Vai vasculhar a sua vida financeira para pegar as coisas.
Mas corre o risco de ser preso novamente pela segunda vez?
Não por esse mesmo fato. Ele paga tudo, aí novamente lá na frente, se ele parar de pagar, ele corre o risco de novo.
E fica preso aonde? Tem algum lugar especial diferenciado ou mesmo cilindró de todo mundo?
Não. Ele não é preso no mesmo local, não é uma prisão comum. Porque não é uma prisão penal, né? Não é criminal.
Sim.
Ela é cível, é a única prisão por dívida que nós temos, né? E ela é constitucional e ela... E o pai, né? Eu não conheço nenhum caso de mãe ter sido presa, mas o pai vai para um lugar especial, ele não fica com os outros três.
Mata. Agora, doutora, a gente está recebendo algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Uma delas é se o devedor ou devedora que foi preso ou presa não tiver bens nem parentes vivos, Como é que faz, hein? Aquele pé rapado ou aquela pé rapada mesmo.
A questão é, esse aí tá sendo sustentado por alguém,
né? Então, aí a gente entra... Não, mas tem muita gente que tem, né? Como dizem aí, tem Bolsa Família, etc. Doutora, mas como é que faz nessa situação? Aí entra naquele caso que o juiz disse, ó, vai lavar carro.
O que que acontece? Vamos supor, se essa pessoa tem um casamento, um outro casamento, e tem um casamento que é com comunhão parcial de bens e a esposa, eles compraram um bem juntos, por exemplo, um carro. Metade do carro pode ser penhorado. Agora, se a pessoa não tem nada, o que que acontece? A pessoa pode perder o passaporte, a carteira de motorista, ela pode ter bens bloqueados, ela vai para o SPC, ela fica com o nome sujo. Então, pode acontecer uma série de coisas. Mas, no caso da pessoa não ter nada e ser totalmente miserável, assim, não ter como,
vai ficar na prisão.
Eu conheço um caso que quando, a última vez que eu vi, a pessoa devia mais de 150 mil reais.
Nossa.
E não tinha nada no seu nome. Nada, absolutamente nada. E não é que ele fosse pobre, miserável, não.
Olha.
Não é. E assim, e aquilo fica. A cada 6 meses, a pessoa reabre o processo, vai lá, diz que encontrou tal bem,
que
estava no nome do irmão, mas era.
Cabeça.
Então, assim, nós temos um processo que está desde 2011.
Doutora, o Patrick chegou a mencionar aqui o Bolsa Família, por exemplo. Se uma pessoa tem só essas rendas de programas assistenciais como fonte de subsistência, e pode ser descontado direto na fonte aí desse benefício ou não?
Olha, eu nunca vi isso acontecer, mas eu creio que... O que que interessa? Você imagina aqui que nós estamos falando do melhor interesse da criança. Então, o que pesa na balança é, vai suprir as necessidades do pai ou da mãe, ou vai suprir as necessidades do filho?
Uhum.
Então, assim, tem pai que já foi preso, foi retirado o passaporte e tentando ir para outro país.
Yeah.
Ora, se você não tem dinheiro para pagar a pensão, como é que você tem dinheiro para viajar?
É verdade.
Então, assim, o direito de família, ele é casuístico. Cada caso é um caso, nenhuma sentença serve para outro caso. Então, tanto o advogado quanto o juiz, eles enfrentam aquele momento com aquelas pessoas e aquela situação. E a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Eu, a minha advocacia, sempre acordo, converso, mas... Eu tenho que dizer que isso é difícil, porque as pessoas elas não conseguem, depois de separadas, não conseguem pensar nos filhos. Elas conseguem, o litígio é constante.
Sim.
Então, assim, por exemplo, tem gente que diz assim, não vou deixar ele ver o filho porque ele está com pensão atrasada. Isso não pode.
Falta consciência, né, gente? Pra muita gente falta muita consciência. Botar a cabeça ali no lugar e etc. Eu não sei não esse mundo, hein? Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, doutora. Vamos ouvir, vamos lá.
Boa noite, pessoal da bancada.
Boa noite.
Eu tô ouvindo aqui vocês comentarem sobre a questão de pensão alimentícia. Eu gostaria de perguntar pra doutora o seguinte. Se o cidadão separa da esposa e na separação perante ao juiz fica determinado que a mãe não quer pensão, mas que o pai tem direito de ver o filho desde que avise o dia, e a mãe vai automaticamente por ela fala que não vai deixar ver o filho. Ela tá certa ou tem alguns meios legais para correr atrás disso? Boa noite a todos.
E aí, doutora?
Eu até complemento, doutora, a mãe pode abrir mão da pensão, já que é o interesse do próprio filho?
Não é o normal. Ela pode abrir mão da pensão para ela. mas ela não pode abrir mão da pensão, porque não é um direito dela, é um direito personalíssimo e um direito do filho. E o que não pode acontecer é confundir pensão com convivência. Se ficou determinado judicialmente, como ele disse, na presença do juiz, então tem uma sentença. Ficou determinado que o pai pode ver o filho, o pai pode ver o filho. Acabou. Se a mãe disser que não, o pai pode, inclusive, buscar, entrar com uma busca e apreensão do menor. Porque é um direito não dele. É direito dele, é, mas é muito mais um direito da criança de estar com o pai. Então, essa convivência é necessária. E ela faz bem o menor. Tanto a convivência com o pai quanto a mãe. Então, o fato de ele pagar ou não a pensão, se a mãe abriu mão ou não, isso aí não interfere.
Tá certo. Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta, doutora. Muita gente perguntando aqui, acho que é um assunto realmente que interessa a bastante gente. Vamos lá.
Surgiu uma dúvida, eu de novo, Alexandre. Com relação ou genitor ou a genitora, tem outro cônjuge, o cônjuge tem negócios no nome. Ambos, nesse caso, quando deixa de pagar, o cônjuge pode ser notificado para poder pagar a pensão?
E aí, doutor?
Então, depende muito do regime de casamento, né? Se é parcial de bens e se os bens foram adquiridos na constância daquele casamento. E já tem até decisão que, mesmo não havendo a comunicação dos bens, o cônjuge paga. Porque o que eu já disse e vou repetir você tem que sopesar os direitos. E o direito da criança sempre vai prevalecer, porque ela não pode se sustentar sozinha. Ela necessita da ajuda dos pais, né? Os pais são responsáveis. Então, assim, por exemplo, o casal adquiriu um carro. O novo casal adquiriu um carro. O pai não quer pagar a pensão, não paga. Enfim, existe lá a dívida. Aquele carro pode ser penhorado e metade do valor vai ser para pagar as dívidas, porque a outra metade é da nova companheira, da nova esposa. Então, aquela parte não vai ser utilizada, somente a parte que seria destinada ao carro.
Tá aí. Esse é um assunto complexo que envolve, né, bastante. São várias nuances aí que a gente tem que tratar, né? E acho que a gente conseguiu, né, debater esse assunto de uma maneira
só
legal.
Só pra gente encerrar, Patrick, o ouvinte estava falando aí do cônjuge, tem a questão também, né, doutora, da paternidade socioafetiva, que juízes já vêm aí decidindo, né?
Sim, a paternidade socioafetiva é a convivência que cria uma filiação, né? Aquele novo marido da mãe ou a nova mulher do pai tem um carinho especial, trata aquela criança como filho ou filha, e isso pode inclusive constar no registro da criança. Pode ter dois nomes, o nome do pai socioafetivo e do pai biológico.
Tá vendo? Gente.
Se caso a mãe separar e houver esse vínculo socioafetivo, ele também pode ser responsável pelo pensionamento.
Tá aí, a gente
convence. Ele pode dividir a pensão com o pai, ou às vezes, se o pai não tem condições, pagar todo.
É isso. A gente conversou, bateu um papo com um advogado especialista em direito civil, com atuação nas áreas de direito de família e sucessões, Josane de Albuquerque. Muito obrigado, viu, doutora Josane? Até a próxima, boa noite.
Boa noite, agradeço muito essa oportunidade. Boa noite a todos.
Até. Bom, no próximo bloco a gente fala dinheiro público bancando viagem internacional. O Ministério Público está investigando uma missão de servidores da Câmara Legislativa aqui do DF para os States. Os detalhes é daqui a pouquinho no próximo bloco. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais. Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:04.
Rádio Metrópolis 104.1.
Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Você é muito bem informado. Notícias, reportagens, análises, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis. Diariamente a interação direta com você.
Conexão Metrópolis.
Bom dia, sistema da
Bom dia, tudo bem?
Espero que num país onde que a população, as mídias, as redes sociais dá mais ibope com a mulher que separou do homem famoso.
É questão de priorizar coisas que efetivamente são dignas, né?
Aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha. A dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização: Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner, Metrópolis.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Coxão duro no Clube Mais, quilo 34,90. Azeite Santa Távola Extra Virgem 500ml no Clube Mais, 23,90. Todd Pote Original 370g no Clube Mais, 8,99. Refrigerante Fanta ou Sprite 2 litros, 7,99. Lava-roupas Minuano 2,2 kg azul, 18,99. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades pra curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações pra todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada pra receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat 0 km. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse T200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Estamos de volta. Eita, nós, saiu até alto. Ó, 7:09, a gente tá de volta ao bate-papo. Vambora.
Rádio.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos embora direto então para o trânsito, agora dicas em tempo real com ele, Hudson Diniz.
Vamos lá acompanhar o nosso ouvinte que sai do centro de Itaguatinga nesse momento e não tem vida fácil. Observando aqui o nosso mapa de velocidade, a Avenida Elmo Cerejo tem fluxo carregado devido aos semáforos. A rota alternativa para o nosso ouvinte adiantar o caminho, seguir através da Sandu Norte, na conexão com a via de ligação QNL-QNF. Se preferir, o nosso ouvinte pode seguir também pela Avenida Hélio Prates, que apesar do fluxo, segue melhor. Dia dos Pais Tim, linha Galaxy S a partir de 21 vezes, de R$ 72,00 na troca Smart mais um ano de seguro grátis. Tranquilão para pagar, tranquilão para aproveitar. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220-1041. Vamos chegar lá já na hora da, da palavra-chave? Vamos dar a palavra-chave então. Você que quer ganhar café do sítio, cafezinho, cappuccino. Prêmio exclusivo Rádio Metrópolis e Café do Sítio. Anote a palavra e mande para o nosso Metrozap. A palavra de hoje é sogrão.
Ih, rapaz.
Sogrão. Ah, sogrão.
É, você puxou da história mesmo.
Olha o incentivo, hein?
Sogrão é um paizão, né?
É, não, aí. Não, mas a palavra-chave é sogrão. É. Sogrão. Mande sogrão, então, para 8220-1041 e concorra, portanto, a Café do Sítio, cafezinho e cappuccino. Vamos bater um papo com os ouvintes que já mandaram mensagem.
Boa noite, Thiago. Boa noite. Metrópolis. Que é Lázaro do Jardim Botânico.
Aí, Lázaro.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Tenta descobrir. Quanto é que ficou para reformar meia ponte JK? Ou se a tinta acabou? O que foi que aconteceu? Porque era para reformar a ponte toda. Agora tá lá aquela feiura lá. Meia ponte pintada e meia ponte sem pintar. Será que vai terminar de pintar essa ponte algum dia?
É, eles reformaram a ponte J, o K.
Falta outra letra, né?
Não, não preocupa letra. Não, a eleição tá chegando, rapaz. O pessoal deixa pra entregar mais perto.
É, tem isso. Já tem
não,
informação?
Não, tem não.
Tá, já o Thiago
traz. Essa é da outra reforma que eu achei. Aqui.
Traz a informação, vamos ouvir mais um, vamos lá.
Boa tarde, Metrópolis. Boa tarde, bancada que tá aí.
Tudo bem?
Boa noite.
Boa noite.
Eu tô escutando aí o bate-papo, porque sou o Arenildo de Braslândia.
Olá, Arenildo.
Sobre essa pensão alimentícia aí que ela tá falando. Gente, eu acho isso um erro dos maiores do mundo que existe no nosso Brasil. Nosso Brasil, ele está funcionando de cabeça para baixo.
É mesmo?
Não tem base não, cara. Como é que vou... O avô vai pagar pensão de filho. Aliás, o pai, né? O, sei lá, vai pagar pensão de filho que vai lá, faz o filho, ele não trabalha, aí a avô vai ter que pagar.
Ah, nem brincou,
pelo amor,
né?
Do meu netinho, cara. Isso é uma justiça muito vagabunda. Não pode fazer isso, não. Não tem que pagar nada. Tem que se virar, prende o filho aí. Agora, se caso o avô quiser pagar por conta própria para não prender o filho, deixa ele pagar. Aí ele vai lá e o avô vai lá e paga. Agora, a justiça entrar nessa onda, pelo amor de Deus, por isso que nosso Brasil acabou. Nosso Brasil virou uma Venezuela. Acabou-se.
Eu espero que não, o Trump não tá aqui ainda, pelo menos.
Não vai invadir. É. Ó, eu achei aqui a,
obrigado pela
a
participação.
Questão da ponte JK, viu?
J.
A expectativa é que essa revitalização seja concluída até o final de setembro. Ela sofreu uma alteração nesse prazo inicialmente definido né?
Claro.
O serviço inclui limpeza de superfície, tratamento anticorrosivo e aplicação de uma nova pintura com técnica airless, considerada mais uniforme e com menor...
Airless.
É, sem ar, entendi. Né? Pelo visto.
Pelo visto.
E com menor desperdício de material. A obra recebeu investimento de 2,4 milhões de reais.
Isso.
O GDF afirma que a execução do projeto precisou ser temporariamente suspensa depois que identificaram a necessidade de novas contratações de equipamentos e profissionais para dar seguimento a essa obra. A manutenção teve início em janeiro desse ano e, segundo o GDF, até o momento, cerca de 60%, um pouco mais aí desse serviço, foram executados. As equipes atuavam nas pinturas das colunas, curvas inferiores da estrutura e com a alteração do cronograma, a prorrogação foi definida em mais 90 dias.
Você vai dar o
e só tem um problema, né?
É.
Quando voltarem a pintar, vai ter que pintar tudo de novo, porque já tá sujo. Pelo tempo de demora.
Aí tem que perguntar, você pinta como eu pinto?
Aí vocês pintarem com
porque
brocha, né?
Eu pintaria melhor. 8220-1041. participem. Bom, a gente vai direto agora acionar o nosso repórter nacional João Pedro Melo, ele que está na convenção lá do PSB.
JP.
Vamos conversar com JP. JP. Fala, João Pedro, tudo bom? Boa noite.
Oh, boa noite, Patrick. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui, viu? Centro de Convenções Brasil 21, área central de Brasília, para essa convenção do PSB, que já está um tanto quanto atrasada.
Mas tem um ranguinho aí para esperar e passar o tempo ou não?
Rapaz, tem nada. A única coisa que a gente teve foi um cercadinho aqui para a imprensa, que a gente não pode passar de determinado lugar, porque o presidente da República vai estar nessa convenção daqui a pouquinho, viu?
Ah, mas por que o presidente... O Lula é do PT, né? Por que me explica isso melhor aí.
Vou explicar todo esse assunto, todo esse trâmite para você agora, Patrick. É o seguinte, chegamos aqui por volta das 6:30 da tarde, que era o horário que estava marcado para começar essa convenção, e já encontramos aqui alguns membros do PSB que disseram o seguinte, que hoje vai ser formalizada, então, essa candidatura de Geraldo Alckmin como vice de Lula, né, nessa chapa que vai concorrer à presidência da República em outubro. E aí, como forma de prestígio, assim como Lula também esteve na convenção do PDT, ele vai estar aqui para apoiar o vice dele, Geraldo Alckmin, nessa candidatura.
Entendi.
E aí seria uma forma de mostrar força para a eleição de outubro, exatamente uma união entre PSB e PT. E aí também há um convite feito para que Geraldo Alckmin acompanhe o Lula no próximo domingo, na convenção do PT lá em São Paulo, São Bernardo do Campo. E obviamente esse convite foi feito e obviamente Geraldo Alckmin vai aceitar, vai comparecer com o Lula nessa convenção. Mas aí, Patrick, a gente... trazer dados aqui, detalhes para o nosso ouvinte. Quando chegamos aqui, a primeira pessoa que eu encontrei foi o ministro da Previdência, Wolney Queiroz. Ele estava aqui circulando, conversando com a imprensa, falando sobre as investigações do INSS, que quer que elas andem o mais rápido possível, que sejam ou que tragam esclarecimentos antes do processo eleitoral, e destacando que muita coisa se avançou ou avançou nos últimos meses com relação a esse tema. E aí, depois disso, a gente foi encontrando algumas personalidades do PSB que também são aqui do Distrito Federal. Por exemplo, o ex-governador Cristóvão Buarque esteve por aqui, Rodrigo Hollenberg também esteve por aqui, atual deputado federal, conversando com a imprensa, falando de projetos que tem para a Câmara dos Deputados, entre outros vários membros do PSB. Mas, por exemplo, quem ainda não apareceu por aqui foi o presidente nacional da legenda, João Campos, né? Ele que deve estar por aqui, já foi prefeito de Recife, este ano concorre ao governo de Pernambuco. E também temos a expectativa de Carlos Siqueira, ex-presidente do PSB, de passar por aqui conversar com a imprensa. Mas o fato, então, para a gente abrir aí, para a gente conversar, bater um papo também a respeito desse tema, é que Geraldo Alckmin, neste momento, está chegando aqui junto com o Carlos Siqueira. Acabou de entrar o Geraldo Alckmin aqui, portanto, nesse momento.
Corre atrás do homem.
Vamos ver se a gente consegue falar bem. Presidente, tudo bem com o senhor, presidente? Como vai o senhor, presidente? Boa noite, senhor. Estamos aqui na Rádio Metrópole. Você está preparado aí para a convenção? Como é que está?
Bem.
Pois é, passou aqui o Geraldo Alckmin conversando com a gente ao vivo aqui. Acabou de chegar, Patrick, a gente vai acompanhar essa convenção já.
Boa, eu adoro jornalismo ao vivo, esse negócio é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, JP, a gente volta com você a qualquer momento. Muito obrigado, até a próxima, viu?
Valeu, até mais, um abraço, obrigado.
Valeu, abraço, 8220041, continue participando aí do nosso Bate-Papo Metrópolis.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos agora a dica de trânsito com ele, Hudson Diniz.
Patrick, para fechar as nossas atualizações dessa quarta-feira, vamos falar sobre a situação ainda complicada na Epiaçu, devido ao acidente que aconteceu mais cedo, colisão entre carro e moto na chegada à EPNB. Quem segue nesse momento no sentido núcleo Bandeirante continua tendo como rota alternativa entrar pela quadra 6 do Parkway ou pela rua 14 da Metropolitana. Júlia Neide, de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados aproveite o Festival de Sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Momento cornetada.
Comigo, Patrick Samartan. Let's go!
Salve, salve, corneteiro! Chegou a hora de falar de futebol, hein? Bora lá! Bom, olha, imagina você, jogador, lá, perfiladinho, em filinha, esperando o jogo começar e toca o hino nacional. Mas aí...
Atenção,
Acho que deu ruim, hein?
Isso aconteceu antes da bola rolar para Santos e Bragantino pelo Paulistão Feminino. Ainda bem que não era um gemidão, hein? Ontem a gente mostrou o áudio fake que o jurídico do Inter mostrou, né? O recurso do zagueiro Vitor Gabriel. Hoje, o perfil Ovar Brasileiro, o autor daquele áudio, postou um vídeo sobre isso e não perdoou o time, tá?
Bom, galera, como muitos já sabem, a gente combinou de fazer o nosso pronunciamento oficial devido à repercussão do nosso vídeo que foi utilizado pelo Internacional no STJD.
É, e dado toda essa repercussão pública, a gente vem aqui lamentar pelo ocorrido, por prejudicar um grande clube como o Internacional e dizer que...
É, Inter, tá levando taca até dos caras, virou chacota, definitivamente. É isso, segunda-feira tem cornetada aqui na Rádio Metrópolis de 8 às 9 da noite. Te espero lá.
E ó, gente, que história bacana e muito legal.